na história da Caixinhos Dourados, né, tem três ursos, é o urso pai, o urso mãe e o urso filha, e ela entra na casa dos ursos lá e vai dormir na cama do urso pai, é muito grande, na cama da mãe é muito pequena, mas a do filho é ideal para ela. Então, assim, ela não pode ter nem o que é pouco, nem o que é demais, né? Ela precisa da condição ideal. E isso é utilizado, por exemplo, para falar de zona habitável, né? Quando a gente fala do sistema solar ou de outros sistemas estelares, existe uma zona de Goldilocks, né, que é nem muito perto do Sol, nem muito longe, onde você consegue ter a zona habitável. E é um conceito que é utilizado para várias teorias científicas, assim, né? A gente aplicou nessa ideia aí. As cadeias de montanha que estão surgindo ao redor, elas fornecem os nutrientes, o oxigênio. Mas, se você cercar demais a sua bacia marinha, isso vai começar a ter um efeito prejudicial. Então, como tudo na vida, existe o um nível ótimo ali, né? Você não pode nem ter menos daquilo, nem ter mais. É por isso que a gente chamou esse paper aí de Goldilocks, né? Caixinhos dourados, nesse momento de formação da vida.
Alô? Alô? Planeta Terra! Alô?
Alô, sejam muito bem-vindos. Começa mais um episódio do podcast Alô Ciência. E hoje quem tá aqui é a Bia.
E a Camila.
E nós temos um convidado, que eu tô muito feliz de ter ele aqui, que é o professor Fabrício Cachito.
Bom dia, pessoal.
O Fabrício, ele é professor de geologia na Federal de Minas Gerais. E agora ele tá fazendo professor visitante da Universidade de Stanford. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre como a geologia pode ter influenciado na formação de vida complexa no nosso planeta. Existem evidências da existência de formas de vida simples, como por exemplo bactérias, desde quase o início da formação do nosso planeta, há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Contudo, registros de formas de vida mais complexas datam de 600 milhões de anos atrás. Ah, e aqui vale um parênteses, antes de começarmos o nosso papo. Estamos falando de escala do tempo geológico, onde o tempo para os processos são em escalas muito maiores. Pontuado isso, por que levou cerca de 4 bilhões de anos para que os organismos mais complexos se desenvolvessem no nosso planeta? Os dados atuais apontam para que a explosão da vida provavelmente pode ter tido uma relação com a formação de montanhas tão altas como os Himalaias. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o professor Fabrício Cachito, que estuda a relação entre a formação de montanhas e o desenvolvimento da vida, para tentar responder essa pergunta. Então, bora para o episódio.
Bora lá.
Bom, Fabrício, para começar, antes de falar sobre a geologia, né, de quando se desenvolveu essas formas de vida mais complexas, eu queria começar que você pudesse falar um pouco sobre quais são essas condições básicas para que vida se desenvolvesse no nosso planeta.
Bom, Bia, existe aí uma série de condições, né, e é uma discussão muito legal, até porque não existe nem consenso do que pode ser chamado de vida ou não, né? Então, existem algumas definições que são mais bem aceitas, assim, né? Que o que é vivo, ele produz metabolismo, né? Ele pega algum material químico e transforma em alguma outra coisa, é capaz de se reproduzir e é capaz de passar informação genética de geração em geração, né? Isso é importante porque se não tivesse essa passagem de geração em geração, a gente não conseguiria evoluir a vida, né? De uma forma para outra. Estou só colocando em linhas gerais, assim, porque existe até discussão sobre isso mesmo, né? O que pode ser considerado vivo. E colocado isso, assim, né? O que é vivo, ele, que a gente chama de metabolismo, né? Ele tem que pegar uma forma química e transformar em outra forma, e para isso ele precisa de energia, né? Então, logo no começo aí da história da Terra, né? Provavelmente bem perto do começo, algumas bactérias, né, que são as formas de vida bem simples, já descobriram como que poderiam, por exemplo, extrair essa energia que é necessária para fazer essas reações químicas de alguma fonte que vem da Terra, assim, né? Uma das principais pode ter sido as fumarolas oceânicas, né? Onde você tem ali uma série de tanto calor quanto reações químicas que ajudam nessa produção de energia que as células precisam, né? Uhum. Mas logo depois, ou talvez até concomitantemente, não se sabe muito bem, né? alguns desses seres descobriram como extrair uma forma de energia muito mais abundante e mais prontamente disponível que a energia solar, né? Então começaram a realizar a fotossíntese. E o interessante da fotossíntese é que, com a quebra ali da molécula de água, né, junto com o CO2, um dos produtos colaterais disso aí é o oxigênio. E o oxigênio, através das reações de redox, que a gente chama, né, que são as reações de redução e oxidação, ele tem uma capacidade enorme de produção de energia, né? Então foi só uma questão de tempo e de material genético, né, até que formas de vida que pudessem utilizar esse oxigênio que estava sobrando ali como fonte de, né, de energia para poder... na verdade, a fonte de energia principal é a solar, né, mas o oxigênio é utilizado ali em reação para poder quebrar essas moléculas. E então surgiram os organismos aeróbicos. A partir disso, assim, né, essas formas de vida que a gente está falando são formas de vida simples.
Que seriam as bactérias, né?
Isso, bactérias, né, as arqueias, vamos dizer assim, formas de vida unicelulares, né, que ainda tem uma reprodução assexuada, etc. Uhum. Mas a partir disso você começa a ter multicelularidade, você começa a ter a simbiose que vai gerar aí os eucariontes e tal, né, as células complexas que a gente conhece, e isso vai levar um tempo até você conseguir ter animais e plantas, etc., do jeito que a gente conhece hoje, né. Então, contei essa história toda aí para falar, né, que um dos requisitos principais para você ter a forma de vida complexa como a gente conhece é a presença de oxigênio livre, né? E a gente sabe pelo registro rochoso, pelo registro das rochas no tempo geológico, né, pelo registro dos tipos de bacias sedimentares, mares antigos, que por grande parte da história da Terra você não teve oxigênio livre suficiente para poder ter essas formas de vida mais... vamos dizer assim, não superiores, né, mas tipo mais complexas, que poderiam utilizar o oxigênio no seu metabolismo. Então, o primeiro fator principal é o oxigênio, para a vida como a gente conhece, complexa.
Uhum.
E o segundo fator principal é a disponibilidade de nutrientes, né? Então, você tem que ter uma série de metais ali que são utilizados nas células, são utilizados nas moléculas orgânicas, né? Por exemplo, molibdênio. Você precisa de fósforo, que é um dos principais nutrientes que é utilizado nessas moléculas que estão ali dentro das células, né? Utilizado até mesmo na fotossíntese, usa alguns desses metais. Então você precisa ter essa disponibilidade de nutrientes aí na água. Partindo disso, esses dois são os principais fatores, mas depois você tem outras coisas, né? Você tem que ter condições ideais de salinidade, de clima, pH, etc., né? E a gente... Uma coisa mais interessante, assim, de ver nessa história toda, né? Às vezes, fala assim, pô, a Terra já foi uma bola de neve, todo mundo fica impressionado, né? Mas, na verdade, isso é uma coisa que foi comum na história da Terra, ela sempre foi mudando. Então, a atmosfera sempre teve composição diferente, o clima sempre foi diferente do que é hoje, e vai ser diferente daqui a pouco, né? Então, a cara da Terra vai mudando muito com o tempo, né? E a vida vai se desenvolvendo, adaptando a isso e influenciando isso também.
Sim, isso é muito interessante e eu acho que é uma visão que as pessoas talvez não tenham, é que assim como a vida evoluiu, a Terra foi evoluindo juntamente, não juntamente, né, anteriormente à vida, ela não é uma coisa estática, ela foi mudando durante toda a história do tempo geológico e tá tudo muito interligado, né, então a mudança da Terra, todas as esferas, né, por exemplo, da biologia, a geologia, a nossa atmosfera, tudo isso está interligado para a formação da vida, né, no planeta.
Uhum. Eu acho muito legal isso que vocês dois falaram aqui. Na hora que o Fabrício estava falando, eu estava pensando que são uma série de condições que demorou muito tempo até que a vida pudesse surgir e ela evoluir, até surgirem os organismos mais complexos. Então você pensa, caraca, quantidade de processos que veio antes disso e como que isso surgiu, né? Demora muito e foram milhões de possibilidades para que pudesse ter acontecido ou para que não pudesse ter acontecido. E outra coisa que eu pensei na fala da Bia foi que isso, inclusive, é uma crítica a alguns ecólogos, agora aqui falando como bióloga, que muitos ecólogos e biólogos ignoram a formação da Terra na hora de estudar comunidades. Então, isso já foi uma crítica feita alguns anos atrás, porque tipo, a gente precisa sim inserir a história da vida da Terra quando estudar a história da vida dos organismos. E isso é fundamental, assim, porque de fato as duas coisas estão muito interligadas.
Total.
Sim, esse tipo de coisa, né? Eu até já coloquei algumas outras condições aqui, para salinidade, temperatura, pH, mas até mesmo a questão ambiental, assim, né? A Terra no mais antiga, no radiano, no arquiano, né? Talvez ela nem tinha continentes emersos ainda, né? Os continentes começaram a ficar emersos ali, sei lá, a partir de 4 bilhões de anos, por aí, assim, que você tem uma coisa mais expressiva, talvez até depois. Então, esses primeiros organismos, eles sequer tinham, vamos dizer assim, se você começar a pensar sobre ecossistemas terrestres, né? Você sequer tinha continente para desenvolver ecossistema terrestre. Então, você tem que ter, né, todo esse desenvolvimento desses ambientes. Agora, a vida influencia bastante a evolução da Terra também, né? Acho que o principal, a gente falou aqui agora, né, que é o surgimento da fotossíntese, por exemplo, é uma coisa que mudou completamente a face da Terra, né? Mudou o regime de intemperismo, mudou o clima, mudou várias coisas, né? O surgimento dessas, pensa-se que sejam aí as cianobactérias, né? As primeiras que realizaram a fotossíntese. Então, essa é uma célulazinha ali de alguns poucos micrômetros, né? Que conjuntamente ali foi capaz de mudar bastante coisa na Terra, né?
É muito bonito pensar nisso. Fico emocionado.
Bom, então a gente falou sobre, né, essas duas condições específicas para o desenvolvimento da vida que a gente conhece hoje, né, que é o oxigênio livre e o nutrientes. Mas aí a grande pergunta, né, por que demorou tanto para essa vida complexa se desenvolver, né, 4 bilhões de anos? E provavelmente a resposta deve estar ligada porque até esse momento a gente não deveria ter tanto oxigênio ou tantos nutrientes. Tá certo isso, Fabrício?
Sim, essa é a pergunta de ouro, né? Que todo mundo tenta responder. Existem várias respostas. Provavelmente não é só uma delas que tá certa ou tá errada, né? São vários fatores que estão interligados que acabam levando a isso, né? Parece que várias mudanças unidirecionais, assim, mudanças que não voltam atrás, né? São mudanças que você muda tudo realmente a partir daquilo ali. Elas aconteceram no momento que você teve uma conjunção de fatores que conseguiu levar isso a ser realizado, né? Então, assim, pelo registro geológico, e hoje a gente tem ferramentas que não baseiam só no registro fóssil que a gente encontra nas rochas, que ele também tem um problema de preservação, né? Além do problema de encontrar os fósseis. Você tem, por exemplo, relógios moleculares, né? Que são utilizados hoje, que você consegue... de certa forma, fazer como o Stephen Jay Gould lá falava, né, de voltar o relógio para trás e ver mais ou menos onde é que surgiu aquele gene ali, aquela coisa, né? E tudo indica que você surgiu com essas formas de vida muito simples, aí, bactérias, arqueias, e elas dominaram a vida na Terra por 2,5 bilhões de anos, mais ou menos, mais da metade da história da Terra. Você surge ali com reprodução sexuada, essas coisas durante o Proterozoico, que vai até... A Terra tem 4,5 bilhões de anos, né, só para situar, e até cerca de 1 bilhão de anos, então 3,5 bilhões de anos aí, né, você tem muito pouco registro do que pode ser considerado assim, eucariotes, né, e multicelularidade, essas coisas. São coisas esparsas assim, que aparecem, né, mas que só vão dominar a partir aí de 600 milhões de anos por aí. Assim, né. E o que acontece nesse momento é que a Terra passa por uma série de mudanças muito radicais nesse momento, né? Uma delas eu já citei aqui, que é a glaciação bola de neve, né? Uma vez que as calotas polares chegam em uma certa latitude, isso foi uma conta que um climatologista russo fez aí no meados do século passado, né, o Budico, que se as calotas de gelo passassem de certa latitude, você não conseguia parar elas mais, porque a Terra começa a refletir mais calor do que absorve, né, pelo efeito albedo. Então, elas chegariam no Equador e a Terra congelaria completamente. E a gente tem um registro geológico que diz ter acontecido pelo menos duas vezes nessa época aí, entre 700 e pouco e 600 milhões de anos. E logo depois que a Terra consegue sair dessa glaciação, é que você tem essa explosão de vida complexa, né? Então, uma espécie de coincidência, de fator, que talvez não seja tão coincidência, né? Talvez tenha uma causalidade nisso aí, de você ter um evento climático radical e depois disso você abrir esses nichos, né, onde vão entrar essas formas de vida complexas aí. A outra coisa que você citou, né, é que nesse momento aí da 600 milhões de anos, que é um período, um momento geológico que a gente chama de neoproterozoico, né? Você está no finalzinho do proterozoico, quase entrando no cambriano já, onde você vai ter explosão cambriana, etc. A gente tem um rearranjo das placas tectônicas muito grande, né? Então, para quem não está tão familiarizado, né, os continentes eles estão se movendo o tempo todo. A gente teve tem um geólogo aqui no Rio de Janeiro, Cláudio, né? Cláudio Valeriano, que ele fala que o supercontinente é uma festa, assim, cada pedacinho vai chegando. Aí tem uns que já estão indo embora, tem outros que ainda vão chegar. Então, quando se juntou ali pedaços do Brasil, da África, etc., você teve Pangeia, né, há 250, 300 milhões de anos atrás. Mas Pangeia não foi o primeiro supercontinente. Você teve os continentes, tem um geólogo francês, né, o Claude Allègre, que foi até ministro lá, que ele fala que os continentes são a espuma da Terra, né, como se tivesse... colocar uma analogia aqui bem brasileira, a cervejinha, né, tem espuma em cima, ela fica flutuando ali. Então, os pedacinhos de espuma vão se encontrando, depois vão se separando, né? Então, há 600 milhões de anos atrás...
Começou a tomar cerveja do mesmo jeito.
Pra quem não toma cerveja, pode pensar aí numa canjica, né? Alguma coisa assim, onde contando ali. E ele... Há 600 milhões de anos atrás, a gente teve um paleocontinente que foi o Gondwana, né? Que depois ele veio fazer parte do Pangeia quando... Laurásia, Laurússia, etc., colidiu com ele. Então, você teve a formação desse supercontinente Gondwana em 600 milhões de anos. E tudo indica que, para formar esse supercontinente, você teve que trazer pedaços, né, que estavam do outro lado do mundo e se encontrar ali embaixo. E uma coincidência muito grande é que, exatamente no momento em que esses pedaços de continente se colidem e formam o continente Gondwana, é exatamente o momento que tem essa explosão de vida complexa, né? Então, muita gente já se perguntou, será que isso tudo é coincidência? Ou será que esses fatores climáticos, tectônicos e biológicos estão acontecendo todos ao mesmo tempo? Não tem algum link de causalidade, né? Ou melhor dizendo, um loop, né, de causalidade, uma coisa causando a outra. E o que acontece, né, que aí a gente chega nessa questão das montanhas, é que quando você tem pedaços de continente que estão se chocando, você forma cadeias de montanha. Como é hoje, por exemplo, a Índia se chocando com os Himalaias. Né? Então, para você formar um paleocontinente como o Gondwana, você deve ter tido que formar cadeias de montanha muito grandes, né, que são comparáveis aos Himalaias. Assim, né? Se você medir hoje aí os restos dessas cadeias de montanhas que estão no Brasil, na África, na Austrália, né, em vários continentes, tem... de forma linear, assim, você vai para mais de 3 mil quilômetros, né? Em vários locais, assim. Se você juntar tudo, vai dar mais de 10 mil, 15 mil quilômetros no comprimento, né?
De altura, você diz?
Não, no comprimento mesmo, né? De altura...
Ah, de comprimento.
Sabe muito bem, mas imagina, aí a altura é o outro fator que eu ia chegar agora, que é um fator importante, né? Porque aí já vou entrar no que é o nosso projeto, que é a ideia, né? Acontece que você teve outras cadeias de montanhas antes na história da vida da Terra, você tem outros paleocontinentes mais antigos, são mais difíceis de reconstruir, porque quanto mais para o passado que você vai, os resquícios vão ficando mais perdidos, né? Mas a ideia é que, por algum motivo, essas cadeias de montanhas que formaram há 600 milhões de anos, o Gondwana, elas foram mais altas do que as cadeias de montanha que vieram antes, né? E quanto mais alta é uma cadeia de montanha, mais rápido você erode ela, você intemperiza ela, né? Mais rápido ela vai ficar...
Ela fica mais exposta, né?
Exposta, isso, à mercê do oxigênio que foi gerado por bactérias, que vai comer as rochas ali, e o CO2 também age no intemperismo, etc.
Vento, chuva também, aí...
Exatamente, a ideia é que você tem um rearranjo muito rápido, uma formação muito rápida de cadeias de montanha muito altas... E a erosão dessas cadeias de montanhas vai, primeiro, né, esses sedimentos que vão ser erodidos ali vão ser jogados nas bacias sedimentares, marinhas ao redor, e vão gerar uma quantidade enorme de nutrientes, né, que pode ser utilizado pelas formas de vida. E a segunda coisa é que o intemperismo, como eu falei agora há pouco, né, ele consome o CO2. Uma das principais reações de intemperismo, ela usa o CO2 como reagente. Então, quanto mais alto a cadeia de montanha, mais rápido você está... erodindo elas, você vai tirando o CO2 da atmosfera. Isso acontece hoje com os Himalaias, né? os Himalaias, eles comandam o clima ali, né? não só da região, como globalmente, tem influência. Então, a ideia é que você, né, você controla, tanto controla o clima, quanto ao quebrar essa molécula de CO2, né, o carbono ele vai ser soterrado junto com os sedimentos, né, que estão sendo jogados ali para o mar, e o oxigênio fica liberado. Então, você consegue ter um segundo pulso de oxigenação. Né? Então, as cianobactérias lá no passado geram a fotossíntese, mas só há 600 milhões de anos é que você tem um pulso de oxigênio que consegue elevar os níveis de oxigênio do planeta aos níveis que a gente tem hoje. Né? Antes disso, os níveis de oxigênio deviam estar ali em 1%, alguma coisa do que é hoje. Né? Então, muito mais baixo e não era suficiente para o metabolismo de animais, né? De formas de vida complexa. Mas a partir do momento que você gera esse segundo pulso de oxigênio, que também é nesse momento, 600 milhões de anos, né? Então você vê, tudo acontece no mesmo momento ali. Né? Então é muito difícil isso tudo ser coincidência. Provavelmente tem algum link causal dessa forma que a gente está tentando ligar, né? Montanha subindo, erode, consome CO2, libera oxigênio, vai ter mais oxigênio na água, você começa a ter essa explosão de animais e também vai ter nutrientes que estão sendo jogados pelas montanhas. Então, a ideia do nosso projeto é mais ou menos essa. Né?
Alô pessoal, aqui é o Lucas Andrade. Eu tô passando só pra lembrar que o Alociência só existe por causa das nossas campanhas de financiamento coletivo. Se você quiser contribuir com a gente, basta você entrar em apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência. Lá você pode contribuir mensalmente com a quantia de dinheiro que você quiser. Sério, qualquer fiapinho ajuda a gente demais, demais mesmo. E contribuindo, você entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde rola vários papos de bastidores e também sorteios exclusivos. Mas se você quiser contribuir só uma vez, também dá. Faz um pix pra gente lá no e-mail contato@alociencia.com.br. Faz essa pra gente, vai. Pinga esse capilé. E se você não puder contribuir com grana, tudo bem. Dá pra você fazer assim, ó. Divulga esse episódio nas suas redes sociais ou manda para quem você sabe que vai gostar desse episódio. Alguém que com certeza vai se interessar por esse tema, sabe? É isso, agora bora voltar para o nosso episódio.
Não, só fazer um parênteses aqui, acho que o Fabrício pode me complementar, porque acho que talvez o que as pessoas possam não entender é o que é intemperismo, que é esse processo que leva à erosão de uma rocha. Então, seria um processo de enfraquecimento da rocha que pode ser tanto físico quanto químico. Então, o físico, o intemperismo físico, seria, por exemplo, quando você tem o rompimento da rocha, seja porque, por exemplo, infiltrou água ali, você está num ambiente muito frio, aquela água congelou e depois descongelou, então você tem um fraturamento hidráulico ali da sua rocha, ou o intemperismo químico, que eu acho que é esse caso que o Fabrício estava explicando, que é a sua rocha começa a reagir, por exemplo, com a água da chuva. E a água da chuva pode ser uma água que tem ali gás carbônico, que é uma água mais ácida, né? Uma chuva ácida. E essa reação vai fazer com que os minerais ali sejam transformados, dissolvidos e depois erodidos. Eu não sei quem já se deu o trabalho de olhar, por exemplo, um perfil de solo assim. Muitas vezes você vê ali pedaços de rocha ou coisas que lembram a rocha, né? Então, são essas rochas que foram intemperizadas, que foram transformadas quimicamente para se transformar no solo. Então, seria mais ou menos isso, mas acho que o Fabrício pode complementar melhor.
Não, exatamente isso, né? O solo residual, pelo menos, né? Ele é o que sobrou depois que a rocha foi atacada por esses elementos químicos, né? Então, você falou muito bem, intemperismo químico, né? Quando você tem a chuva, por exemplo, no topo da montanha ali, ela vai estar carregando água e se a atmosfera for mais rica em gás carbônico, ela vai ter o CO2, né? E aí você vai ter uma série de reações em que você vai ter os silicatos que estão na rocha, né? Por exemplo, você pode pegar um feldspato aí que vai ter silício, oxigênio e cálcio, por exemplo, né? E esse CO2 e mais H2O vai reagir com esse mineral e vai quebrar essa molécula desse mineral, né? e vai, os produtos vão ser, por exemplo, o íon bicarbonato, né? Bicarbonato que está sendo dissociado aí do CO2 mais a água, né? Vai virar HCO3 e vai ser levado pelos rios lá para o mar, né? Então, esse intemperismo químico é isso, né? Quando você joga uma chuva aí em cima de um mineral qualquer, né? Essa reação aí que está utilizando tanto gás quanto a água, ela vai quebrar a molécula do mineral, vai quebrar os íons ali, dissociar eles, né? E o CO2 ele é consumido no meio dessa reação, é levado para o mar. No mar, o carbono ele é soterrado, mas o oxigênio é liberado como gás, né? Então, vamos dizer assim, o produto final disso aí é gerar mais oxigênio de forma colateral. E aí você gerando mais oxigênio, você vai ter mais vida complexa, que a sua vez consome mais carbono, então tudo vai virando um feedback meio espiralado, assim, né? Você vai aumentando ali, nesse caso feedback positivo, né? Você vai aumentando a possibilidade de ter vida ali naquela bacia, né? Da vida poder se desenvolver. Agora, uma coisa importante, né? Esse é um debate muito legal, que é o seguinte, né? A vida se explodiu, a vida complexa, né? Ela explodiu, surgiu por causa do oxigênio, porque você teve o oxigênio, ou ela já estava por ali, o oxigênio foi só um fator que ajudou ela a ter esse boost, né? E uma ideia que eu gosto muito, que eu acho muito legal, é que o material genético já estava ali pronto, né? Isso é demonstrado, por exemplo, com fóssil molecular, né? Esses relógios moleculares indicam que já deveria ter vida complexa muito antes dela aparecer como fóssil no registro. Então, provavelmente o material genético já, os gatilhos genéticos já deveriam estar mais ou menos preparados, né? E aí quando você tem aquela abertura daquele nicho, né? A glaciação ajuda nisso também, porque a solubilidade do oxigênio ela é maior na água quando a temperatura da água é menor. Então, se você tem águas frias, você tem águas que são mais propensas a ter oxigênio, né? Então, isso é até chamado teoria do berço gelado ou qualquer coisa assim, né? Então, você tem essa conjunção de fatores, assim, o material genético já estava lá, provavelmente, né? Pronto para ser ativado. O clima ajudou, as montanhas que subiram ajudaram também. Então, tudo isso ajuda para você poder ter esse momento onde, oportunisticamente ali, né? Os seres vivos complexos tomaram conta disso aí, né?
Então, tentar resumir aqui, vocês dois me corrigem para ver se eu entendi. Quando você fala de relógios moleculares, você está dizendo que, analisando os fósseis que datam dessa época e tentando fazer um sequenciamento com técnicas moleculares, identificaram que o DNA já continha o material necessário para que essas formas de vida complexas pudessem se desenvolver. E que só não tinham as condições ambientais necessárias, então. E que foi esse conjunto de condições ambientais necessárias que ativou alguma coisa dentro desse DNA para que esse conjunto de vida conseguisse se desenvolver de formas mais complexas, é isso?
Sim, acredito que foi o momento que teve o ambiente que conseguiu ser propenso para esse tipo de coisa, né? O relógio molecular, eu não sou especialista na técnica, né? E até é engraçado porque os paleontólogos e os geneticistas, não sei como é que chama as pessoas que trabalham com isso, né? Acabam não concordando muito com muitas coisas porque não bate, né? Como eu estou dizendo, mas o que você faz é pegar, você tem lá uma série de genes, né? E você sabe mais ou menos a velocidade com que ocorrem mutações nesses genes, né? Então, você pega ali, sei lá, uma espécie que esteja viva hoje e você tenta levar isso para trás, através dessa velocidade das mutações, né? E tentar ver quando foi que possivelmente surgiu tal gene, né? Uhum. Então, você pode fazer isso, por exemplo, os genes que controlam a fotossíntese A, fotossíntese 1, 2, né, etc. E tentar fazer uma estimativa de quando isso surgiu, né? Agora, tem uma série de problemas com isso, né? Você está usando uma taxa de surgimento de mutações, que provavelmente em alguns momentos da história da Terra você teve, eu acredito, né, uma taxa acelerada de mutações. Isso pode ter acontecido em alguns momentos. Pode ter acontecido exatamente há 600 milhões de anos atrás novamente, porque tem uma historinha muito interessante, né, que é essa, quando você cria a Terra Bola de Neve, você congela ela até chegar no Equador, ela mesma já traz dentro dela ali uma forma de sair desse estado, né? Porque senão a Terra ia ficar congelada para sempre, a gente não ia estar aqui. O clima externo, né, ele não consegue parar o grande motor de tudo, que é o manto, né? A convecção no manto é que está ditando todo esse sistema Terra, no final das contas, né? A Terra está sempre perdendo calor. E ela perde calor aonde? Pelos vulcões, né? Pelas linhas de vulcões no fundo oceânico, nas cadeias de montanhas vulcânicas, etc. Então você não consegue parar o vulcanismo. Você congelou a Terra inteira, está com uma camada de gelo na Terra inteira, o que acontece é que você não vai ter mais intemperismo químico. Você não está mais achando as rochas. Mas você continua soltando gases nos vulcões. Então você continua acumulando CO2 na atmosfera e o CO2 não está conseguindo reagir com as montanhas porque tem gelo em cima, como a gente falou agora, né? Então o CO2 vai acumular na atmosfera e ele começa a acumular até um ponto que ele gera um efeito estufa tão grande que ele derrete as camadas de gelo. Então a própria Terra Bola de Neve vai gerar esse acúmulo de CO2 que vai virar uma Terra efeito estufa.
Aí o que acontece é que os raios solares entram pela camada, mas eles ficam aprisionados entre essa camada de gás carbônico e a Terra, e aí gera calor, vamos dizer assim.
Pode ter gás carbônico, um pouco de metano também, mas principalmente gás carbônico que está saindo dos vulcões. E eu estou falando isso tudo porque isso é uma história muito legal, né? Como é que a Terra entra e sai das períodos de Terra Bola de Neve. Mas essa quantidade enorme de CO2 e outros gases aí na atmosfera, estima-se que isso aí criou buracos enormes na camada de ozônio, né? E existe evidência geológica para isso, né? Que você teve uma perturbação na camada de ozônio nessa época. E uma perturbação na camada de ozônio significa que quando isso derreteu, quando essa Terra Bola de Neve derreteu, você deve ter tido uma quantidade muito maior de radiação, né, atingindo a Terra. E essa radiação estava atingindo diretamente todas essas formas de vida complexa que se desenvolveram ali, né? Então, talvez... Isso é uma ideia meio maluca, assim, né, que tem que ser testado. Mas será que você não teve também um período de mutação acelerada, né, quando você tem essa explosão de vida complexa? Não sei muito bem como testar isso, né?
Isso é
mas
muito
isso
legal,
talvez atrapalharia um pouco essa história dos relógios moleculares, né? Você não pode pegar uma taxa contínua para a história da Terra. Ele tem a mutação acelerada em alguns momentos, talvez diminuída em outros, né? Não sei.
Faz sentido.
Você está falando besteira, que eu não sou biólogo, né?
Não, mas faz sentido. O que eu sei de relógio molecular é que é bem discutido ainda.
Sim, tudo isso é bem interessante, mas você tem que interpretar assim com parcimônia, né?
E, Fabrício, mas também eu queria falar do seu último trabalho, que é... Quando esse movimento das placas tectônicas que levou à colisão que formou o Gondwana formaram as montanhas e nutrientes, oxigênio, pode também ter levado um efeito contrário, de diminuir, de não acelerar, que foi o seu último trabalho. Você podia falar o que, que a gente tem aqui no Brasil que mostra com que possa talvez ter tido o efeito contrário, o excesso de nutrientes?
Isso foi um resultado muito legal, né? Porque foi contra... A gente tinha acabado de lançar o projeto, né? Em um ano a gente teve um monte de resultado que ia totalmente contra a ideia principal do projeto. E isso foi muito legal, porque aí você vai criando outras hipóteses, né? A hipótese científica tem que ser assim. Você começa com uma pergunta e normalmente você vai ter respostas completamente diferentes daquilo que você estava imaginando. E aí as coisas ficam interessantes, né? Porque você abre outras 10 perguntas. E aí, e claro, né? Coisa mais normal na ciência é você estar mudando a interpretação de acordo com os dados, né, que vão surgindo. Então, a gente estudou uma bacia sedimentar, que é um mar antigo, né, um mar de 600 milhões de anos atrás, 600 a 500 e pouco, que é no leste de Minas Gerais, hoje ele está, né, por coincidência, né, Minas Gerais hoje não tem mar, mas 600 milhões de anos atrás teve. E ele está preservado hoje como o que a gente chama de Grupo Bambuí, né, em Minas Gerais. E esse grupo, ele é interessante...
Pra quem porque... já foi na Serra do Cipó, viu aquela...
Ah, é?
Aquelas rochas lá são mais ou menos o que registram a formação desse mar.
Exatamente.
Ah, legal.
Aquilo ali são calcários antigos, né? Que foram precipitados no fundo do mar há 600 milhões de anos atrás, mais ou menos. E O que acontece é que o grupo Bambuí ele tem registro fóssil de alguns desses primeiros organismos complexos. É, eles são muito interessantes, né? No caso do Bambuí, a fauna de Ediacara, que é o que a gente chama dessa época aí, né? São faunas, na verdade, são várias faunas. É, algumas são organismos de corpos moles, né? Que ninguém sabe direito o que são, mas parece que ficavam ali no fundo do oceano, né? E algumas são já organismos com concha, que eles chamam de pequenos small shell fossils, né? São os fósseis com conchas pequenininhos. E são os primeiros organismos a fazer concha calcária, né? E o porquê disso, né? Se você olha alguns desses organismos no microscópio e tal, são conchinhas muito pequenas, mas às vezes são vistas, dá para ser vista a olho nu, né? Ou com uma lupa de mão, assim, chega a meio centímetro, por aí, assim. É, alguns deles têm furinhos nas conchas, uns furinhos bem específicos, assim, que são interpretados como furinho de predação. Então isso quer dizer que já tinha algum outro bicho querendo comer aquele bicho. E por isso que ele desenvolveu uma concha, né? Então a concha já é uma proteção de predação. E predação é um comportamento que exige um metabolismo muito avançado já. É, você tem que ter uma fonte de oxigênio legal para um bicho conseguir predar o outro e para outro bicho conseguir fugir daquele, né? Então, além da predação, você começa a ter também, por exemplo, fósseis traço, né? Que são esses rastros de bicho no fundo do oceano, indicando que os bichinhos estavam começando a se mover de forma até mais rápida ali, né? Às vezes é chamada até de revolução agronômica, né? Quando eles começam a furar o fundo do oceano e se mover. Então, quer dizer, é uma ecologia já muito complexa, né? Para um mar tão antigo, de 600 milhões de anos, onde um pouquinho antes disso você só tinha praticamente bactérias e outras coisas assim, né? Que aparecem no registro. Fungos, talvez, né? Esponjas, essas coisas assim. Então a gente veio com essa ideia, né? Pô, e exatamente nesse momento, você falou da Serra do Cipó, é um ótimo exemplo, né? Do lado ali, logo na Serra do Cipó mesmo, começa uma cadeia de montanha antiga, de 600 milhões de anos atrás, né? Que a gente chama de orógeno. Orógeno é outro nome para montanha, porque a gente passa 5 anos aí nos cursos aprendendo um monte de palavras que ninguém vai saber mais, né? Como se a gente estivesse estudando direito aí, né? Das leis para poder saber falar de uma forma que ninguém vai entender. É o orógeno Araçuaí, né? Que é esse nome dessa cidade lá no Vale do Iquitinhonha.
Ah, que legal. Então,
ele começa ali na Serra do Cipó e ele vai até o Espírito Santo, né? Ele vai até a praia e continua do lado da África, né? A gente tá com metade dele, 2/3 dele do lado de cá e o outro terço dessa cadeia de montanha ficou na África quando o Oceano Atlântico abriu.
É na região de Angola ali? Não.
Angola, Congo, né? Principalmente.
Seria essa montanha, né, Araçuaí, se formou na seria a colisão de um bloco continental do Brasil, né? Obviamente, a gente tem que pensar que não eram as mesmas configurações.
Não era o Brasil naquela época.
E a África que colidiram ali, e o resultado final de tanto dessa como várias outras colisões deram origem a esse supercontinente Gondwana.
Exatamente. E a ideia, né, como isso está do lado um do outro, foi, pô, isso aí é o que está acontecendo, né, essa montanha que se formou dessa colisão dos blocos do Brasil e da África, que forneceu esse oxigênio para esse bichinho conseguir estar predando um ao outro e os nutrientes para eles estarem se alimentando, né. E aí a gente fez uma série de, coletou muitas amostras, né, fez uma série de análises químicas com vários elementos que poderiam indicar para a gente como que eram as condições de oxigênio e de nutrientes nessa bacia, nesse momento, né? E também uma série de datações de rocha, né? Para poder ver se temporalmente isso batia, né? Realmente com a formação da cadeia de montanha. E uma coisa que a gente viu interessante é que você começa ali com condições legais, assim, para esses bichinhos, né? Legais de oxigênio e nutrientes, mas quando os nutrientes aumentam, e eles aumentam cerca de 5 vezes, um fator assim bem, bem expressivo, você some os bichinhos, eles não estão mais lá. Então, alguma coisa acontece para eles deixarem de ter uma vida ideal ali, um ambiente ideal, né, para essa vida complexa. E o que acontece nesse momento também é que as condições deixam de ser oxigenadas, né, a bacia fica sufocada. Então a gente veio com essa outra ideia, né? São coisas assim que vão sendo desenvolvidas com o tempo, né? A gente vai conversando, vai envolvendo várias ideias e que você está restringindo essa bacia, né? A bacia começa, é um mar ali aberto, né? Como se fosse um mar pequeno, assim, mas aberto para o oceano, como se fosse um Mediterrâneo, que ele é conectado com o Oceano Atlântico por algum estreito, por alguma coisa assim, né? E essa conexão permite que você... você está erodindo a sua cadeia de montanha, está jogando ali nutrientes, está jogando oxigênio, mas a bacia sedimentar, né, o mar pequeno, ele consegue misturar essas coisas com o oceano global, então ele fica bem homogêneo. Mas a partir do momento que você vai criando montanhas ao redor dessa bacia, aos poucos ela vai se tornando um mar interno, ela vai fechando, vai se tornando tipo um mar Cáspio ali, né, algum daqueles mares que estão... o Mar Negro é o melhor exemplo hoje de bacia anóxica, né, que não tem oxigênio livre em profundidade, é um mar completamente cercado por terra, né? E nesse momento, o que aconteceu, parece que você cerca, né, então ele para de trocar elementos com o oceano global e você continua jogando nutrientes ali dentro, o que vai acontecer é um efeito que a gente conhece muito hoje em dia, né, acontece, está acontecendo, que é a eutrofização. O que é a eutrofização, né? Você joga um excesso muito grande de nutrientes, você vai criar uma camadinha superficial de algas, né? Principalmente algas vermelhas, né? Você tem aquela maré vermelha, que essas algas vão vir igual louco ali, porque está cheio de nutriente para elas, só que elas vão tampar, né, a parte de cima do oceano, não vão deixar a luz do sol chegar lá embaixo e, não vão, e vão consumir todo o oxigênio que estiver ali por cima. Então, você acaba transformando essas condições que eram ideais em condições que são tóxicas agora para a vida complexa, né? Uhum. A vida simples, não, bactéria, essas coisas, ela sobrevive a tudo que você quiser. Você pode aumentar a salinidade, pode mudar a pH, pode mudar o clima, a bactéria é a coisa mais resistente que tem, né? Mas vida complexa, qualquer coisinha que você mexe ali na condição, ela já some, né? Então a ideia nossa com esse paper aí, esse paper a gente chamou de cachinhos dourados, né? Que é um efeito que é bem conhecido aí do pessoal da biologia, né? Que é a zona de Goldilocks. Que é na história do cachinhos dourado, da cachinhos dourados, né? Tem três ursos, o urso pai, o urso mãe e o urso filha. E ela entra na casa dos ursos lá e vai dormir na cama do urso pai, é muito grande, na cama da mãe, muito pequena, mas a do filho é ideal para ela. Então, assim, ela não pode ter nem o que é pouco, nem o que é demais, né? Ela precisa da condição ideal, né?
Uhum.
Isso é utilizado, por exemplo, para falar de zona habitável, né? Quando a gente fala do sistema solar ou de outros sistemas estelares, existe uma zona de Goldilocks, né? Que é nem muito perto do Sol, nem muito longe, onde você consegue ter a zona habitável. E é um conceito que é utilizado para várias teorias científicas, assim, né? A gente aplicou nessa ideia aí. As cadeias de montanha que estão surgindo ao redor, elas fornecem os nutrientes, o oxigênio, mas se você cercar demais a sua bacia marinha, isso vai começar a ter um efeito prejudicial, né? Então, como tudo na vida, existe o nível ótimo ali, né? Você não pode nem ter menos daquilo, nem ter mais, né? Por isso que a gente chamou esse paper aí de Goldilocks, né? Cachinhos dourados nesse momento de formação da vida. Depois, mais para frente na história da Terra, né, você começa a estabilizar já os níveis de oxigênio, principalmente depois do surgimento das plantas terrestres, né? No Fanerozoico para cá, e aí você estabiliza níveis mais altos de oxigênio, a vida passa a não ser mais tão sensível a isso. Porém, né, hoje em dia, isso é um problema moderno, a gente sabe, você tem várias zonas dos oceanos onde você tem efeito de eutrofização nas zonas costeiras, né, principalmente onde é julgado dejeto de agricultura, essas coisas assim, que é muito rico em fósforo, nitrogênio, essas coisas, né? Então você gera as marés vermelhas que localmente, por enquanto é localmente, né, esperamos que fique assim, e que até diminua, né, você causa um efeito deletério para os peixes que estão ali embaixo, né, para a vida complexa. Isso afeta a comunidade costeira no mundo inteiro, afeta o próprio meio ambiente. Sim. Ali, né? Então, é um exemplo legal de comparação aí do passado, o que, que aconteceu no passado, o que, que pode acontecer no futuro se a gente não ficar esperto, né?
Sim, para quem nunca viu um lago eutrofizado, pode ir no Ibirapuera, que tem aqueles dois lagos lá, totalmente verdes, é justamente esse efeito, assim, da própria poluição, né, que deve servir como nutriente, tem essa replicação das algas ali, fica assim. a vida aparentemente ela estava ali e demorou tanto justamente porque essas condições perfeitas, né, o Goldilocks, só foi possível aí depois no Neoproterozoico há mais ou menos 600 milhões de anos.
E eu achei legal também, Fabrício, você ter trazido essa história do último paper, que foi uma... mostra bem como a ciência funciona, né? De você ter uma hipótese e aí você vai testar e dá tudo errado. Não dá tudo errado, mas os resultados contrariam a sua hipótese inicial e faz você pensar em hipóteses alternativas. O que funciona, o que acontece, assim, muito frequentemente, uhum, no laboratório, no campo.
Falar, pessoal, quando você está terminando um doutorado, era a hora que você está começando, né? Porque aí você está começando a entender o que está acontecendo nas coisas.
É exatamente assim que eu me sinto.
É como se eu estivesse tirando uma carteira ali. Agora você pode estudar, né? Agora você pode começar a dirigir de verdade. Então...
É, exatamente. Antes disso, nada sabia. E agora... não sabe nada, mas sabe como pensar, sei lá.
Exatamente, eu não sei nada, mas eu sei como tentar, né? Como tentar conseguir alguma coisa que seja realmente relevante, né? E acho interessante a gente pensar essas coisas, porque às vezes esse mundo científico, ele é muito estressante, né? Tem muita competitividade, muita coisa assim. E a gente não pode ter a vergonha, vamos dizer assim, de falar que não sabe, né? Eu acho que talvez a hora que a gente aprende mais... é a hora que a gente tem essa humildade de falar assim, eu não sei isso, eu vou ter que correr atrás, né? E não ter, né, essa de perguntar, de correr atrás, se perguntar, né, aceitar o dado, né? O dado realmente, tem hora que ele vem para destruir a sua ilusão, né? E é assim que a coisa vai crescendo, né? Não tem problema nenhum você ter um paper hoje baseado no que você descobriu hoje, daqui... um ano você ter descoberto outra coisa e você mesmo dizer que estava errado. Isso aí não há problema nenhum, né? E é assim que a coisa toda desenvolve.
Muito legal.
Sim. Queria agradecer a sua presença, Fabrício. Não acabou ainda, temos o nosso quadro Disco de Ouro, mas foi muito bom o papo aqui. Várias ideias aqui de novos episódios com você falando. Aposto que a nossa audiência ficou curiosa pela Terra Bola de Neve, que é uma teoria muito interessante, realmente. Então, bora pro Disco de Ouro?
Bora.
Então, o Disco de Ouro é o nosso quadro que a gente dá dicas culturais.
Pô, canal do YouTube, rede social, vou falar do nosso projeto, né? Tá aí, a gente tá nas redes sociais, né, com... vários alunos aí que estão ajudando com divulgação científica, né, de artigos, de personalidades, eles fazem vídeos curtos, né, os nossos artigos também estão sempre fazendo divulgação. Então, nas redes sociais é GeoLife Mobile, né, em inglês é GeoVida e Mobile é o nome do nosso projeto, que é a cadeia de montanhas e a vida complexa na Terra, Mountain Belts and the Inception of Complex Life. Então é GeoLife Mobile, né? Arroba GeoLife Mobile. Tá no Instagram, Facebook, Twitter. É, tem um canal do YouTube. O canal do YouTube tá como Project Mobile, porque o outro nome já estava tomado. E eu tenho meu canal do YouTube também, que eu tô sempre postando aula, essas coisas assim, né? Em questão de disco, livro, filme, pô, música, tem muita coisa, né? A questão, assim, de livro, filme, né? Não é nem coisa nova, não, mas eu gosto muito dessa parte. Ficção científica mais clássica, assim, porque eu acho que envolve muita coisa da própria humanidade mesmo, né? Se você pega lá o Frankenstein mesmo, da Mary Shelley, que eu acho que é um dos primeiros, assim, ficção científica bacana, ele é uma coisa completamente... tá falando sobre o encruzilhado da humanidade naquele momento ali, né? Da revolução científica, o medo da ciência levar à destruição humana, né? Então... o Dr. Victor Frankenstein lá acaba criando um monstro, né, com a sua ficção científica. E isso vai ser refletido depois, né, no medo da era atômica. Hoje, o nosso medo aí da inteligência artificial tomar, né, não só os empregos, mas a própria humanidade. É, e aí ela tem... a Mary Shelley, ela é fantástica, assim, ela tem uma série de reflexões que você pode fazer vários paralelos aí, né, do criador com criatura, Deus e a humanidade, o pais e filhos, etc. Então é um livro, assim, até hoje excelente, um dos melhores, assim, de ficção científica. É, eu não diria nem que é um livro de horror, não, né, depois virou aí Frankenstein, o monstro, né, mas somente ficção científica e filosófica pra caramba, né. E aí, pô, tem um filme na Netflix, né, da Mary Shelley, que é muito legal esse filme, né, mostra a história dela aí, novinha lá, fazendo o Frankenstein, surgiu como um desafio, né, do Lord Byron, no castelo dele lá, que ele fez um desafio, cada um escreveu uma história, e tanto o Frankenstein quanto o Drácula moderno surgiram nesse desafio, né. Eu acho que isso aí é uma dica cultural legal, ficção científica, tem vários outros também, Ursula K. Le Guin, é muito legal, Kurt Vonnegut, Arthur C. Clarke, pode ir atrás de qualquer um desses aí, que tem muita coisa legal.
Eu já vi esse filme da Mary Shelley na Netflix e realmente é apaixonante a história dela. Ela é uma mulher daquele tempo, ter conseguido escrever um livro, virou um puta sucesso, assim. Bom, vou aproveitar para também fazer um jabá do Fabrício, que ele escreve para a Folha de São Paulo. Ele tem vários textos sobre ciência, é muito legal. Então, quem quiser, vou colocar o 2 dele no link para vocês virem, que é justamente sobre o tema do episódio. São textos curtinhos, mas muito legal. Então, eu indico isso para vocês. E vou indicar uma série da Apple TV, que foi a coisa mais legal que eu vi no último período, que chama Ruptura. É também meio uma ficção científica, é como se eles instalassem um chip no seu cérebro que separasse a sua persona fora do trabalho e dentro do trabalho. Então, quando você está no trabalho, você esquece quem você é lá fora, e quando você está lá fora, você esquece tudo que você viveu dentro do trabalho, assim. E eu acho que diz muito sobre o mundo moderno e é muito boa. Tem o final da primeira temporada incrível, indico muito essa série.
Legal. A minha indicação, eu vou indicar o episódio 90 do Holociência, porque a gente falou de intemperismo aqui, e eu acho que o episódio 90 a gente fala disso também, mas focado em intemperismo físico, que é o De Onde Vem a Areia, que a gente falou do intemperismo físico, das montanhas, até a formação de areia na praia. Vou indicar também a série One Strange Rock. Eu acho que eu já indiquei essa série aqui, mas vou reindicar a série, que eu gostei bastante. Ela é narrada pelo Will Smith. Na época que eu acho que eu indiquei, e foi a época que eu assisti, ela tava no Netflix, mas agora ela só tá no Disney Plus. E eu acho que o último recado é ir visitar, então, a Serra do Cipó, em Minas Gerais. Acho que seria bacana. Eu gostei bastante quando eu fui pra lá, achei muito bonito, mas obviamente eu tava focada. Eu fui com uma viagem de campo da faculdade, com uma viagem de plantas, então a gente só tava olhando a vegetação lá, que é bem única, por sinal.
As rochas lá são bem bonitas também. Quem gosta de escalada, lá é um lugar legal pra escalar também. Tem cachoeira, é linda a Serra do Cipó.
Sim.
Bom, então, acho que foi isso. Muito obrigada, Fabrício, pela sua presença e até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas.
Tchau, obrigada.
Obrigada, galera. Valeu.